Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 15 de janeiro de 2020. A mesa de áudio, Fábio Luiz. Central técnica, Fábio Luiz. Assistente de produção, Glória Ferreira. Começa nesta terça-feira as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vôlei para Tóquio 2020 já está definido. Hoje é Dia Nacional do Jogo Limpo. Estes são os destaques de hoje. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola,
bate, bola. Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Definidos os confrontos das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira, os confrontos serão entre Londrina e Botafogo de São Paulo, Red Bull Brasil e Internacional, Mirassol e Corinthians, Atlético Paranaense e Taboão da Serra. Na quinta-feira, os confrontos serão entre Goiás e Vasco da Gama, Grêmio e Atlético Mineiro, Avaí e Oeste e São Paulo e Coritiba. A final será no sábado 25 de janeiro. Encontro entre Macaé e Flamengo será no Maracanã. Wagner Gomes.
A Federação de Futebol do Rio de Janeiro está informando que a partida entre Macaé Sport e Flamengo pela rodada de abertura da Taça Guanabara será realizada no Maracanã no próximo sábado, dia 18, às 16 horas. É bom lembrar que o Flamengo disputa a competição com sua equipe sub-20. Os jogadores da equipe profissional ainda não voltaram de férias devido ao Mundial de Clubes, que colocou o recesso mais para frente. Será um bom teste para sentir se a torcida rubro-negra vai abraçar a equipe sub-20, incentivando para que entreguem o campeonato em boa situação. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Fluminense anuncia a contratação do peruano Fernando Pacheco. Maurício Costa.
Domingo, o Fluminense entra em campo pela primeira vez no ano de 2020. Será contra a Cabo Friense às 7 horas da noite em Bacaxá, pela primeira rodada da Taça Guanabara. E o que esperar do tricolor na primeira partida? Quem responde é o volante Yuri.
Com certeza a gente vai chegar bem, né? Acho que não no ideal, né? Fisicamente falando, pelo pouco tempo de trabalho. Mas acho que isso no decorrer da competição, dos dias aí de treinamentos, vai melhorando.
Yuri renovou o contrato com o Fluminense até o fim de 2022. Na negociação, o tricolor obteve 50% dos direitos econômicos do atleta. Com 25 anos, o volante chegou ao Flu em 2019 por empréstimo junto ao Santos e se adaptou bem ao estilo do clube. Volante técnico tem facilidade para sair jogando com a bola nos pés. Com a chegada do treinador Odair Hellmann, o estilo do time vai mudar muito? Yuri responde.
Cara, eu acho que o estilo não vai mudar muito, né? Acho que a gente vai continuar querendo ter o controle da bola, né? O controle do jogo. Eu acho que isso não muda. Claro que o Odair vai começar a colocar, né, as coisinhas dele ali, mas eu acho que não vai mudar muito, não.
O elenco tricolor perdeu peças importantes para 2020. Caio Henrique, Alan, Ione Gonçalves e João Pedro deixaram a equipe. Por outro lado, o Fluminense já confirmou as contratações de Felipe Cardoso, Caio Paulista, Hudson e hoje anunciou o novo atacante, Fernando Pacheco. O jogador assinou o contrato até o fim de 2023. Pacheco tem 20 anos, fez o trabalho de base e se profissionalizou no Sporting Cristal do Peru. O atacante está servindo a seleção peruana pré-olímpica e veio ao Rio nesta semana para fazer exames médicos e fechar o acordo. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Aconteceu no futebol.
Na Copa de 1958, na Suécia, os dirigentes da seleção brasileira esqueceram de mandar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa da competição. A entidade, então, precisou definir a numeração dos brasileiros. E por obra de acaso, o reserva Pelé recebeu a camisa 10. se tornando o jogador mais jovem a marcar um gol em Copas do Mundo. Quando marcou seu primeiro gol, usando a camisa 10, Pelé tinha 17 anos e 239 dias. Pelé nasceu no dia 23 de outubro de 1940.
América do Rio.
O América tem novo treinador para a disputa do Grupo X do Campeonato Carioca, Wagner Gomes.
Álvaro Gaia é o novo técnico do América, profissional radicado nas divisões de acesso do futebol paulista. O último trabalho de Gaia foi o Mogi Mirim, em 2018. Antes ele dirigiu o Velo Clube de Taubaté, Independente Limeira, União Mogi e Guarujá. Fora de São Paulo, comandou o Central de Caruaru e o Obercorn de Luxemburgo. Já com seu novo técnico, o Mecão encara o Friburguense no próximo sábado, fora de casa, pela rodada inicial do Grupo X do Campeonato Estadual. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Destaque de hoje.
Com Cláudia Rodrigues.
Maria Emma Uga Lenk Ziegler, mais conhecida como Maria Lenk, nasceu em 15 de janeiro de 1915, na capital paulista. Filha de imigrantes alemães, Lenk foi a maior nadadora brasileira de todos os tempos e a única mulher até hoje incluída no International Swimming Hall da Fama, em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. A atleta também foi a primeira sul-americana a competir em Jogos Olímpicos. Com apenas 17 anos, Lenk era a única mulher, entre 66 homens, a embarcar no navio Itaquiricê, rumo a Los Angeles, para a Olimpíada de 1932. Eles precisaram custear a viagem e chegaram a vender o café levado no porão do navio. Em uma entrevista, Lenk declarou: "O que valia era o conceito de amadorismo. Eu competi com um uniforme emprestado, que tive de devolver quando as provas acabaram." O ápice da carreira da nadadora foi nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, quando Lenk bateu o primeiro recorde mundial para o Brasil na natação, nos 200 metros e 400 metros peito. Foi também em Berlim que Maria Lenk brilhou como precursora do nado borboleta entre as mulheres, ao utilizar a braçada do estilo borboleta nos 200 metros peito. Atleta do Flamengo, Lenk também conquistou diversos títulos importantes para o clube carioca. Aos 92 anos, já na categoria Master, Lenk treinava na piscina do clube rubro-negro quando faleceu no dia 16 de abril de 2007.
Tóquio 2020.
Modalidade vôlei já tem países definidos para Tóquio 2020. Wagner Gomes.
Estão definidos os países que participarão dos Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão no voleibol. No masculino, as equipes são Japão, Brasil, Estados Unidos, Itália, Rússia, Polônia, França, Tunísia, Irã, Argentina, Venezuela e Canadá. No feminino, teremos Japão, Brasil, Estados Unidos, Itália, Rússia, Sérvia, Turquia, China, Coreia do Sul, Argentina, Quênia e República Dominicana. Nos Jogos Olímpicos, o início da competição de vôlei será no dia 25 de julho, exatamente no dia seguinte da cerimônia de abertura. Teremos as finais no masculino no dia 8 de agosto e no dia 9, o feminino. O Brasil tenta o quarto título olímpico no masculino e no feminino o terceiro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Corrida.
Corrida de Reis em Brasília está completando 50 anos. De Brasília, Carione Costa.
Estão abertas as inscrições para mais uma edição da Corrida de Reis em Brasília. Na edição de 2020, a corrida completa 50 anos. A largada será em 25 de janeiro, às 7 da noite, em frente ao Estádio Nacional Mané Garrincha. Serão 16 mil vagas e as inscrições devem ser feitas em horários diferentes de acordo com o percurso que o atleta escolher. Quem for correr no percurso de 10 quilômetros deve se cadastrar de 1 da tarde às 3 horas. Já quem quer participar da corrida dos 6 quilômetros, das 3 às 5 horas da tarde. Já para crianças, o cadastro estará disponível a partir de 1 da tarde. Também estão disponíveis as categorias cadeirante e andante. Em todos os casos, para participar, é só acessar o site da Secretaria de Esporte lazer. A Corrida de Reis em Brasília faz parte da programação do calendário de comemorações do aniversário de 60 anos da capital federal. A camiseta, o número de identificação do corredor e o chip eletrônico serão entregues entre 23 e 25 de janeiro no Mané Garrincha. Para retirar o kit, é obrigatória a entrega de 4 quilos de alimento não perecível. A doação será repassada para o Banco de Alimentos da SEASA, responsável pela distribuição às instituições parceiras. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Fique por dentro.
Dia 15 de janeiro é o Dia Nacional do Jogo Limpo e de Controle ao Doping nos Esportes. O profissional de educação física Wagner Gomes faz um comentário sobre o assunto.
Hoje é comemorado o Dia Nacional do Jogo Limpo e do Controle ao Doping no Esporte. Mas o que é o doping? O uso de qualquer substância ou medicamento que aumente o desempenho de atleta é chamado de doping. Internacionalmente, a primeira intervenção contra o doping data dos Jogos de Inverno na França, em 1968. Na época, a tecnologia permitia identificar alguns estimulantes e narcóticos. Só a partir de Montreal, em 1976, foi feita a primeira testagem para anabolizantes. A história descreve que, em 800 a.C., atletas usavam cogumelos para melhorar o desempenho esportivo. Fato é que, mesmo com todo o controle, existem também grupos que fazem de tudo para burlar as regras internacionais. Quando comemoramos o Dia Nacional do Jogo Limpo, podemos, de forma utópica, desejar chegar realmente à época em que todos os atletas participem das atividades esportivas de forma ética, sem utilização de nenhuma substância que possa tirar vantagem esportiva. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Taekwondo.
Saiu a convocação para o evento qualificatório de Pan-Americano de Taekwondo. Wagner Gomes.
A Confederação Brasileira de Taekwondo divulgou na segunda-feira, dia 13, a lista de convocados para o evento qualificatório olímpico pan-americano que será realizado em Herédia, na Costa Rica, nos dias 11 e 12 de março. No feminino, até 49 quilos, Talisca Jazieskis dos Reis. Até 67 quilos, Milena Titonelli Guimarães. No masculino, até 68 quilos, Edival Marques Quirino Pontes. Até 80 quilos, Ícaro Miguel Martins Soares. O evento é a última oportunidade para a classificação dos atletas do continente americano para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Os dois primeiros colocados em cada categoria garantem vaga para os Jogos Olímpicos, nas respectivas categorias de peso. Assim como na Olimpíada, no evento classificatório são disputadas apenas as categorias olímpicas. No feminino, até 49 quilos, até 57 quilos, até 67 quilos e acima de 67 quilos. Já no masculino, até 54 quilos, até 68 quilos, até 80 quilos e acima de 80 quilos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-bola nacional.